Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um episódio da Tropa Dercy. Eu sou o André e, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, mas se eu fosse ter um bigode, é esse daí mesmo. Robotnik na cabeça, meu camarada. Bora falar dessa grata surpresa bem veloz e peluda. Vou chamar aqui o nosso Sir Rosquinha, o Nate do Todd Hack. Chega aí, Nate!
Cheguei, mas vou fazer podcast rapidinho, hein?
Só não pode ser rapidinho na cama, né, meu camaradinho?
Meu Deus do céu!
Nesses tempos de hoje, ser rapidinho é a pior coisa que tem no mundo.
Eu não corro esse risco.
É, ninguém saindo de casa e ninguém corre mais, né?
Vamos seguir em frente aqui e chamar ele que não corre o risco, Pedrão.
What's up? Fala, galera, e bora falar do Porco Espinho com TDAH mais maravilhoso do mundo.
Exatamente. Maravilha, meus amigos! Estamos hoje aqui reunidos para falar... Olha, cara, vou falar pasmem aqui, hein? Porque eu joguei essa bagaça lá nos anos 90 e nunca acreditei que essa bagaça ia virar um dia um live action. Sim, vamos falar do live action de Sonic, cara, o filme. Puta que pariu, quem diria, hein, cara? Quem acreditava nesse filme aqui? Levanta a mão.
A gente nem tinha cogitado gravar podcast sobre esse filme, né? Aí a gente ficou meio sem pauta, assim, ah, mano, vai Sonic mesmo, que é o que tem, e aí, porra...
Que surpresa, né, cara? Que surpresa. Que grata surpresa. Na verdade, a gente... Vamos ser honestos aqui, né, Pedrão? Nós estamos aqui na tropa, aqui, nesse período todo maluco que o mundo tá passando. Nós estamos no barata voa, meu irmão. Joga pro alto e a gente tá pegando as pautas ali. Vamos tentar essa, vamos tentar aquela outra. E Sonic acabou sendo uma grata surpresa mesmo, cara. E também pode correr o risco de ser os únicos filmes que a gente falou aí, seguindo. Junto com o Aves de Rapina.
Nossa, o Oscar que vem vai ser um saco, hein?
Efeitos visuais, pelo menos Sonic já tá garantido já, né, meu camarada?
É, concorrer sozinho é fácil.
É. Exatamente. Bom, mas antes de mais nada aqui, ô Nate, qual é as novidades aí do Todd Hack? Porque, é claro, o podcast não é só o da tropa aqui, a gente tá trazendo também os nossos queridos participantes aí. Então, Nate, passa um pouco aí as novidades dos nossos ouvintes aí e também a galera conhecer o Todd Hack. Não é a primeira vez que você tá por aqui, né, Nate?
É isso aí, eu tô voltando depois do episódio maravilhoso do The Witch, que foi um prazer gravar com vocês. Cara, eu acabei de assistir o filme do Sonic, então aproveitei a oportunidade pra dar um pulinho aqui de novo. O Todd Hack, a gente tá aproveitando que agora a gente tá mais tempo em casa, a gente consegue gravar a distância, né? Então a gente tá selecionando umas pautas bem diversas, assim. A gente fez uma pauta sobre o que era a arte e uma discussão bem bacana, filosófica, esses dias. É, a gente vai gravar amanhã também. A gente tá com tempo livre, né? Que é o que tá tendo, então eu vou botar a mão na massa aí numa das coisas que eu mais gosto de fazer. Então siga lá o Todd Hack nas qualquer plataforma de podcast, que é sucesso.
Show de bola. Então, o nosso convidado devidamente apresentado. Vambora aí, Pedrão. Show de bola, então. Pedrão, já sabe, né? Você, a gente não tá com feitosa aqui, então eu vou ser o homem da ficha técnica, né? Por favor.
Vamos lá.
Curiosa a ficha técnica dessa vez, hein?
Não, coisa rápida. Parece que é piada, né? Quando fala assim,
desse filme. Piada pronta.
Um resumo muito rápido do que é Sonic. Foi lançado em 91 pra Mega Drive, fez tanto sucesso, em 92 saiu os quadrinhos. De lá pra cá, tem coisa pra caralho de Sonic. É a única coisa da SEGA que deu certo. Praticamente hoje eles estão lá só pra licenciar o Sonic, né? Porque não faz mais porra nenhuma decente.
Exatamente.
Bom, os quadrinhos, eu tô botando a ênfase nos quadrinhos porque eu tinha quando saiu aqui no Brasil.
Cara.
Eu tive algumas edições, mano. Eu adorava. É, era lançado nos Estados Unidos pela Art Comic, tá?
Teve desenho também, desenho animado também. Volta.
Tem 300 séries. A minha favorita é a clássica de 93, mas tem várias séries. Sonic X e mais um monte.
É, eu vi aquele que passava no Jetix, famoso Jet, que saudade.
Exatamente. E agora, passando pro filme, acabou já o jogo. Passando pro filme... Diretor, não, puta jogo clássico, bababá, mas isso aqui a gente deixa pra um podcast que a gente for falar do jogo. Diretor Jeff Fowler estreando aí, né, em longa-metragem, então não tem outros filmes dele pra eu citar. Quem faz a voz do Sonic é o Ben Schwartz. A única coisa que eu vi de relevante lá é que ele criou a voz do BB-8 de Star Wars. Ele tem vários outros papéis.
Oh, que voz, né? Que voz, BB-8.
ele é um dos criadores da voz do BB-8, que tinha mais um cara com ele, né? Que não é bem uma voz, né, o BB-8. Mas ele fez dublagem em 300 milhões de produções. Ele tá em um monte de série, um monte de filme. Mas nunca teve um papel de destaque, né? James Marsden, o nosso Ciclope.
Nosso querido corno.
Nosso querido Ciclope. ele tá no Era Uma Vez em Hollywood também, aí, ó. Né? O papel dele é pequeno, não Era Uma Vez em Hollywood, mas tá lá.
Westworld, pronto.
Westworld, ele tá em Westworld. Tá em Westworld,
encantado,
verdade.
Encantado, gente.
Encantado. Mas Encantado que já tá batido, né? Ele é o príncipe, pô.
Ele é o príncipe.
Pera, Encantado? Qual que é Encantado? É o da Rapunzel?
Não, aquele da...
Não, esse é Enroladas,
Da Emeadas.
Tá.
Ficar cantando no meio do Central Park. Sim,
maravilhoso.
Ele é o príncipe.
Maravilhoso esse filme.
Ah, ele é o corno do Super-Homem, ele é o...
Ele é
o corno do Ciclope. Não, ele é o corno do Wolverine, corno do Super-Homem. Mano, esse cara só faz papel de corno, cara. Toda vez que ele aparece, alguém tá chifrando ele, mano.
Exatamente.
Alguém tá querendo pegar a mulher dele, cara.
Ah, no Sonic não aconteceu isso, pelo menos.
Não. Mas a irmã da mulher dele,
cunhada,
que separa dele,
a
né?
A cunhada dele é o capiroto, né, velho? Mas vamos lá.
Eu faria a mesma coisa, meu camarada, mas a gente chega lá.
A companheira dele no filme, Tika Sumpter, também tem poucas produções.
Eu nunca tinha visto ela,
grandes.
Cara,
ela tá
também
uma,
não,
Ela também tá uma porrada de filme, mas ela nunca teve um papel de destaque também. Eu quero citar o Adam Pally, que é o... Que é
o guardinha,
exatamente. Ele é o Gary, de Homem de Ferro 3, o cara que fez a tatuagem do Tony Stark.
Nossa.
Mentira, velho.
É ele mesmo. Eu assisti o filme e falei, mano, eu conheci esse cara de algum lugar, cara. Aí eu fui caçar e ele tá em Homem de Ferro 3. Ele é o cara que faz a tatuagem do Tony Stark no braço.
Caraca, bem específico. Parabéns, velho. Você realmente é um Marvete, cara. Parabéns. O selo de Marvete gigante acabou
de... batendo aqui. E pra fechar o elenco, né? Não, tem muito mais gente no elenco, mas o elenco principal, o Jim Carrey, né? Não podia deixar de ser.
Que pariu, velho.
O cara que vendeu o filme, né?
E tá engraçadíssimo, né, mano? Ele tá livre, leve e solto. Ele tá tipo o Ian McGregor no filme da
Vida. Eu gostei bastante também. Bom, pra fechar a ficha técnica, a gente tem que comentar, né, que a produção começou em 2013 e o filme seria lançado em 8 de novembro de 2019. Mas, quando lançaram os primeiros pôsteres e principalmente o primeiro trailer, a galera caiu matando em cima do filme. E, cara, isso me surpreendeu muito. Eu achei muito foda que pela primeira vez a gente viu uma produção voltando atrás falando assim, não, vamos refazer pra fazer...
Fandom, virou fandom.
Exatamente.
A galera fez o Porco-Espinho exatamente como tá lá no filme. Teve uma galera que fez, que modificou o trailer, colocando a carinha dele, fazendo ele parecer mais com um videogame.
Então,
acabou sendo, né, cara?
Uma curiosidade é que depois que deu a merda, eles chamaram, eu não vou lembrar o nome do cara agora, peço desculpa, do ilustrador, mas eles chamaram o cara que desenhava o Sonic nos jogos e nas séries. Parabéns, pensaram em chamar o ilustrador do Sonic há dezenas de anos pra fazer o filme do Sonic, caralho. Não dá pra entender, né, mas aí o cara que fez aí o visual do Sonic e achei foda. Teve uma galera que achou ruim ainda que ele não tinha os olhos juntos, mas aquilo era muito escroto pra ficar no filme, né?
Ah não.
Ficou muito boa a adaptação.
É que a primeira versão do Sonic, olha a pancada vindo aí, hein? Se liga, hein? Tô anunciando já a pancada. A primeira versão do Sonic, ela era dark e...
realista. Sombrio e realista, né?
É sombrio e realista. É o Sonic da DC, é isso?
É, Zack Snyder, né, que fez. Então,
as figuras do Zack Snyder estão se rasgando agora, né?
Eu achei muito bom, porque o Sonic, ele tem no jogo, né, no design original, no próprio desenho, os olhos dele são juntos, né? Ele não tem uma divisão. E aí, no filme, eles fizeram muito bem que eles colocaram o pelinho dessa região dele é branco, né?
Uhum.
Então ficou perfeito, assim, eles mandaram muito bem. Cara, fica aqui só o registro.
Fica o registro da curiosidade, né?
É, no fim, o filme estreou em 13 de fevereiro de 2020 aí. Fez aí 300 milhões aí ao redor do mundo. Foi uma bilheteria boa. A estreia dele foi muito boa. Fez mais de 50 milhões só no fim de semana de estreia. Caramba. Isso é um valor muito bom. Mas no longa data não rendeu tanto, até porque foi na época que estourou o corona aí, né?
Exato.
Então, hein? Provavelmente deu uma caída na receita por causa disso.
Ele e o Homem Invisível foram os dois últimos filmes a serem lançados aí, se eu não me engano, hein? Se eu não me engano, foi isso daí, mais ou menos, hein?
O Aves de Rapina foi em janeiro?
Foi antes. Aves de Rapina foi antes. Foi no começo de fevereiro.
Foi uma semana antes.
Semana antes. Então, acho que os dois últimos filmes foram esse e o Homem Invisível, com certeza.
Exato. Aí os cinemas saíram de circulação, né?
Uhum.
E é isso aí. Graças ao Corona, esse aí é o filme vencedor de Oscar de melhor filme de 2021.
Ah, tem o nosso voto, sim. Vambora, vamos falar desse filme tão bacana aí. E tem Jim Carrey nessa parada aqui, que é o que me deixa. O Jim Carrey sendo o Jim Carrey de fato, quando ele surgiu nesse filme aí. É isso aí, vambora. Bom, vamos começar aqui, o Nate. Pedrão falou pra caramba, eu quero saber de você. Você que falou que tá afiadinho no pelinho do Sonic, então bora. Fala aí, o que, que você achou? Quais são as primeiras sensações ao ver o filme?
Eu fico aliviado de pensar que esse é o tipo de filme que o Scorsese criticaria, porque ele é só um filme de entretenimento. Então, revende muito bem como um filme super divertido, adorei. Eu acabei de ver o filme, eu tô, tipo, feliz que fizeram um filme legalzinho do Sonic, e não aquela feiura que tinha feito anos, né? Não é um filme que você pode esperar, nossa, direção suprema, roteiro excepcional. É um filme que você passa 1h40 sentado na sua cadeira de sorriso no rosto, ó, o molequinho correndo, corre garoto, seja feliz, e é isso.
Cara, eu desafio a galera a não dar um sorriso nesse filme, falar assim, ah, o filme não é engraçadinho,
você pode até não dar risada com as piadas, que algumas piadas chegam a ser meio besta, assim, tipo a do peido, né?
Mas... Não, tudo bem, mas a da tartaruga, meu camarada.
A tartaruga é sensacional.
Como não, velho?
Mas não tem como, tipo, você não assistir feliz esse filme, cara.
Exato.
E o pior, eu fui... O padrão aqui que eu faço sempre que eu termino de ver um filme, eu vou ver as críticas tal na internet. E eu vi um monte de gente criticando como se esse filme tivesse tentando ser o novo Cidadão Kane, tá ligado? Não, cara!
Sério, cara.
Mano, os caras tá muito louco. Não, porque o roteiro, não sei o que, para, velho. Esse filme aqui é pra você gastar duas horinhas do seu dia se divertindo, né? Essa galera.
Os caras
é
tá achando
louco.
Que existiu o sonho de liberdade, tá ligado?
Mano, para, velho.
É no sofá da sua mãe, vai ver um
filme, cara, ele não se leva a sério em nenhum momento, cara.
É.
Quando você tem um personagem vindo de um videogame, tá ligado? Tipo, cai no mundo real, o próprio cara fala, caralho, o que eu tô fazendo? Tipo, botando um porco espinho dentro do meu carro e trocando ideia com ele. Ele mesmo fala, puta, eu vou ver o que que aconteceu aí, alguém vai me acordar e falar que a colonoscopia não deu certo.
Pode crer.
Exato.
A única coisa, cara, que eu vi legendado, né? Mas esse filme em específico, eu queria ver dublado, porque a voz do Manolo Rey eu acho muito foda.
Eu assisti dublado, Pedrão. Assisti dublado eu e a Belinha, cara.
Porra, velho.
Assisti eu e a Belinha, ela adorou o filme. E, apesar de ela estar 5 anos, já tá um pouquinho maior, já, né, consegui focar um pouco mais, deu boas risadas com o filme, gostou bastante. Olha o Sonic, não sei o que, não sei o que lá e tal. Então foi bem legal, cara. A dublagem tá bem legal. O filme é aquele negócio, cara. É um filmão de como é que eu posso falar? De sessão da tarde, cara. Sessão total, da tarde. Total, cara. Mega engraçadinho. Ele tem um enredinho que vai se auto-explicando, tá ligado? Que, tipo, o Sonic era um stalker do caralho, né, mano?
Não, pode crer.
Ficava vigiando o cara, tá ligado? Há anos ele ficava vigiando o cara, tipo. E ele é um molecote, tá ligado? Isso eu achei. Pô, o começo do filme mostrando o Sonic bebezinho, a Isabela pirou, tá ligado? Ah, o Sonic bebezinho, papai, olha lá e tal, né, meu? E aí o lance que eu achei bem legal é o lance do pé, né? Foca no pezinho dele. Ele sempre tá trocando o tênisinho, né, cara? Quando ele é pequenininho, ele usa, tipo, um tênisinho, sei lá,
papete do Seninha.
Exato, tá ligado? E aí depois ele vai crescendo, na hora que aparece ele meio que adolescente, ele com aquele os tênis todos fodidos, foi honra da hora, né, cara, os caras colocarem essas...
Eu lembrei a época que eu jogava bola, que era naquela pegada também, a pilha de tênis furada em casa, cara.
Exato. Muito. E o mais da hora é quando ele lança, tipo, logo no início do filme, né, mano, que você já vê que o filme que tem um tom engraçado, que quando dá um corte, ele salva a tartaruga e sair num rolê com a tartaruga, que, mano, eu dei risada pra caralho nessa hora. Tipo, a tartaruga, mano, um coisinho saindo da cara da tartaruga, mano.
Eu vou começar falando mal do filme. Porque, caramba, já na hora dos créditos ali, aparece o logo do SEGA e não faz o SEGA, que porra é essa?
Eu vou te interromper.
Mas ele faz, tipo, aquela versão 2020.
Pela trilha sonora,
eu não quero a porra da versão, eu quero o original, caralho.
Justo. Pelo menos eles tiveram o trabalho de adaptar a trilha sonora pra vários elementos da trilha sonora do jogo.
Não, demais. Tipo, ó, eu já vou começar...
Tem a trilha do jogo
no final do filme, cara. Não, eu vou pular pras curiosidades já. A primeira música da cena inicial do filme é o tema de Sonic Mania, né? O jogo lá de comemoração de 25 anos do Sonic. Sim. Só que, caralho, por que não começou com a porra da música do Green Hill Zone, velho?
Green Hill Zone.
Mano, era o que eu tô falando. O jogo era pra ter começado... Desse jeito aqui, ó. Eu vou editar essa porra e eu vou colocar aqui agora. Mas é um negócio que eu não entendo, que essa galera que tá fazendo adaptação de jogo, eles têm essa coisa de, ai, não pode fazer... Mano, faz a cena inicial igual a abertura do jogo, pra deixar todo mundo louco já, sabe?
A nostalgia lá em cima.
Você já ganha todo mundo ali na cena inicial. Então toca a porra da música. Mano, eu fico muito puto com isso. Mas tudo bem, essa era a minha única crítica do filme, é essa. Porque é tipo, a gente foi no Pokémon, porra, toca a porra do tema do Pokémon, só vai tocar a hora que o Pikachu canta lá no filme. É. Tá, sabe? Isso eu fico puto com esses filmes que não faz isso.
Mas olha, eu vou te falar uma coisa, hein, Pedrão. Você falou de Pokémon e o filme do Sonic me deu um punch maior pra assistir o filme do Pokémon, porque eu tava meio que deixei de lado.
Então, assim, de Pokémon. Mano, pra você assistir com a Bela, o filme é perfeito. É que, assim, você não tem o background de Pokémon, que você nunca assistiu, nunca jogou. Então, você vai ficar, tipo, não entendendo porra nenhuma. Mas é o filme ideal, assim, pra você assistir com a Bela.
É o mesmo pique de Sessão da Tarde. É
o mesmo pique do Sonic. E aí, uma recomendação. Assiste primeiro o novo da Netflix, que é em animação 3D. Uhum. E depois assiste o Detetive Pikachu, porque o Detetive Pikachu é a continuação daquele filme.
Que da hora. Bom. Boa indicação.
Agora, eu queria falar porque esse filme, ele tem muita referência. Ele é quase como demais. O Deadpool. Ele lembra o Deadpool no quesito referência.
O Sonic toda hora dando uma de Deadpool.
Ele já começa chamando a coruja de Obi-Wan Kenobi, né?
Obi-Wan Kenobi.
É muito bom, cara.
Tem uma porrada, mano. Ele vai soltando várias, mas a que eu mais gostei é o lance do planeta dos cogumelos, que é direto pro Mario, né, velho? Ele é uma...
Não é Mario, não, cara. É Mushroom Hill Zone. Tem essa fase no Sonic.
Fase também, também, mas é aquela espetada. Eu não gosto de cogumelo, ele fala.
Ah.
É espetadinha no Mario, pô. Eu pelo menos interpretei assim, né? Toda aquela guerra. Eu passei pela guerra Sega versus Nintendo, né?
Não, e...
Ainda tem essas marcas.
E, assim, a cena da tartaruguinha maravilhosa tocando Don't Stop Me Now do Queen.
Sim,
e
ela continua, né? Tipo, sim, que ele vai fazendo a apresentação dele, né? Depois
e, do mano, ele... Não, eu já quero falar, porque essa cena dele é maravilhosa. Ele lendo Flash é demais.
Sim.
Né? A esteira dele na máquina de lavar.
Na máquina de lavar.
Uma esteira muito bom.
Ele no... Mano, ele com o Nunchaku é foda. Mano, é tudo muito bom. Essa do Nunchaku ainda, a faixinha dele na testa tem o logo do jogo, né?
É.
Na faixa da testa dele. É, e o ele jogando tênis igual o Mercúrio em X-Men, né?
Que também tem essa...
O filme, é, provavelmente o cara assistiu X-Men Dias de um Futuro Esquecido e falou assim, cara, dá pra fazer um filme do Sonic, porque...
E tem várias paradas,
foi,
né, mano?
Foi muito, muito Mercúrio de X-Men.
Exato. Agora, uma curiosidade aqui do lance do dublado, né? O dublado tem um pouco de Porta dos Fundos, não. Do Choque de Cultura. Logo no começo ele fala, achou que ia ser um filme tranquilo? Achou errado.
Ah. Muito bom.
Tem isso logo na entrada do filme que ele fala. Você quer ser um filmezinho de não sei o quê, de o personagem pegando frutinha? Não, achou errado. Ele fala desse jeito. Aí mostra ele lá fazendo tudo. Da hora, eu gostei pra caralho dessa dublagem.
É muito bom. Não, e puta, um bagulho que eu ri demais é o do cara louco lá.
Ah, o velho louco, velho louco.
Esqueci o nome dele agora.
Crazy Carl.
Crazy Carl. Que aí, a hora que o Sonic dá uma zoada nele, ele fala, eu sei que você tá aí. Ele, não, não, estou... Acho muito bom.
E ao longo do filme ele vai soltando várias e várias, né, cara? Uou, na hora que eles estão no carro, que ele fala, eu tô me sentindo Vin Diesel, família em primeiro lugar, tá ligado?
Que pariu!
Demais, demais.
Demais, velho. Muito bom, cara, o senso de humor do personagem. E ele tá bem inserido na cultura pop, explicando, né, que ele observa tudo e tal. Que ele fala do filme do Velocidade Máxima também, é demais.
Nossa, velho. Que ano, você é um tesouro na Nacional. Cara, mano, isso aí foi. Essa cena foi feita depois da E3 do ano passado, cara. Não é possível, velho.
Não, é pra você ver, cara. Então o filme tá andando junto com a cultura pop. Isso eu achei muito bem feitinho. E eles botaram o nome da cidade como o nome da primeira fase do jogo. Todo esse lance aí. E quando o Jim Carrey aparece, o filme, tipo, até antes do Jim Carrey, tá tudo de boa. Aí o Jim Carrey aparece, o filme me dá um plus, porque o Jim Carrey tá, mano, fazia tempo que eu não vi o Jim Carrey surtadão naquele lance do humor, tipo, uma fala dele ele fazer 4, 5 caretas, tá ligado? Tipo, tem uma fala que ele mete 4, 5 caretas, assim, ele faz uma careta pra um lado, outra pro outro, outra no centro, outra pra cima. Ô, mano, o cara tá soltinho, brother. Eu achei muito legal ele soltão daquele jeito, caricato pra caralho, Robotnik bem maluco, eu gostei muito, velho.
É, eu não imaginaria outra pessoa pra fazer isso, né? Jim Carrey total espalhafatoso.
Agora, né? Mas é agora a gente não imagina outra pessoa, porque quando
o Jack Black caía bem também ali.
O Jack Black tem até o formato, né?
É, o Jack Black caía bem ali, mas eu não substituiria o Jim Carrey.
Não, mandou bem. Eu gostei também. Ele deu uma personalidade, né, pro Afonso Solano, pro Robotnik.
Afonso Solano.
Tá, a cara do Afonso Solano no filme.
Exato, exato.
É, mas é o Sonic que tá matando robôs gigantes, né?
É, exatamente.
Caramba, acabamos de fazer um jabá pros caras aqui, hein, mano.
Foi mal, desculpa.
A galera do MRG aí.
Não, então, não, mas muito bom, cara. Ele dá uma personalidade, né? Aquela coisa, tipo, no jogo, ele só aparece no final e faz. E acabou, né? E é isso, ele nos jogos, né? Ele até tinha um background já nas séries, né, tal, mas acho que eles meio que descartaram tudo pra fazer uma versão do Jim Carrey. Falou assim, Jim Carrey,
Jim Carrey, vai lá e faz o que você gosta de fazer,
cara. O Jim Carrey, inclusive, falou que nenhuma das falas do roteiro estão no filme. Ele, tipo, rasgou a merda do roteiro. Ele
rasgou,
deixa o filme na minha mão.
É, mano, é o Jim Carrey, tipo, estilo Ace Ventura, mano. Porque foi no mesmo naipe, Ace Ventura também, ele entrou no set e falou, aí, galera, foda-se, grava aí, que eu vou soltar voltar aqui. Eu acho que ele fez a mesma coisa com o Robotnik. E toda a galera que é o coadjuvante dele, aquele cara lá que é coadjuvante, é muito bom. Ele tomando os sustos, assim. É muito Jim Carrey, cara. A primeira cena que ele tem com o Sonic aparece, que ele dá aquele... E daquele berro lá, regala o olho e toma aquela porrada no meio da cara. Mano, aquilo é esse Ventura total, cara. Total, total, total.
Mano, você falou do assistente dele lá. O assistente dele tem um momento que eu achei sensacional, que ele fez o pior comentário na pior hora possível. Pegou eles? Não, não. Olha lá eles lá. Tipo, a hora que ele fala, eu falei, nossa, mano. Eu achei maravilhoso esse comentário. Tipo assim, não, 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 não. Olha lá eles lá. Tipo, eu achei sensacional. Cara.
Foi a cena do lance do robô do Robotnik também, os robôs dele, assim, eu achei bem legal, cara, a interação da parada, assim. É claro que os efeitos visuais não são aquele primórdio, né? A gente dá pra perceber e tudo, muita coisa ali, que é um filme mais barato, um filme mais de boa.
Cara, né? eu nem procurei, tá ligado?
Não fiquei caçando pelo em ovo.
Não cacei nada, assim, de... Vendo as críticas, eu vi a galera falando que tava bem ruim, bastante coisa, mas puta,
tava
cara.
Tava basicão.
Cara. Eu não vi nada pra mim, eu só tava me divertindo só, cara.
Era aquele efeito pra passar de ano, entendeu? É.
Tirar os 5 tá bom, né?
Exatamente, cara. 10. Mas, meu, toda a interação aí dos gadgets dele, tipo, fazer até uma brincadeira com o Batmóvel, né? Que ele lança o tanque, aí depois sai uma moto.
O tanque teve um bebê, né?
Isso é a mesma coisa na hora.
É, eu também tive a mesma impressão assim, do Batmóvel, né, mano? Os designs das certeza. Coisas é bem legal, né, cara? Eu achei muito da hora toda essa brincadeira aí.
Eu gosto que o Sonic também, pra, tipo, destruir os robôs, ele tem que bater que nem no jogo, ficar pulando em cima o tempo todo.
Exato. Eles respeitaram muito o personagem em si, né? É claro que depois do desrespeito que eles fizeram com aquele trailer lá, mano, aí os caras falam, não, agora vamos respeitar. Eu acho que o cara que é o designer falou, meu camarada, eu entendo de Sonic, você pode fazer o resto do filme, que aqui a gente, eu vou falando com o pessoal do efeito, porque não é possível, tá ligado? Então respeitaram bastante o personagem, enquanto é o personagem do jogo, né, cara? Quando mostra a abertura do filme, vai mostrar o mundo dele lá, cara, eu acho o cara perfeito, brother.
Muito foda, tem até, tipo, aquela parte da fase que você passa e a ponte cai, assim, tem até eu achei muito foda, muito foda.
É, eles fizeram bem, bem, mas foi, ó, nota 10 pros caras aí.
A textura do chão, que é quadriculada, como se aparentemente no mundo do Sonic tivesse jardineiro profissional pra cuidar disso.
É verdade.
Mas vamos falar dos humanos em si, né? O companion dele agora, né?
Donut Lord.
O Lorde da Rosquinha. Caralho, traduzido ia ser foda, hein, mano? Lorde da Rosquinha.
Não ia dar certo.
Agora já ficou, é o Lorde da Rosquinha. O Lorde da Rosquinha aqui, cara, ele manda bem, cara. Ele segura bem aí a interação com o personagem virtual aí. Eu achei bem legal. Porque eu tava pensando que ia ser um filme meio Roger Rabbit e acabou não sendo, né, cara? Foi mais um filme mesmo no mundo real do que... Não teve tanta interação a não ser o Sonic. É claro que tem aqueles absurdos, né? Que quando eles catam e estão fugindo, entra na porra do bar. Tipo, ninguém percebe que o bicho é um bicho, sei lá, digital. Tá ali falando.
Ah, não, porque é meu primo que tem 43 anos e uma doença de pele, tá ligado? Eles estão sério.
É muito bom, cara.
Tem um olho daquele tamanho, um narizinho fininho, caralho, que bizarro, né, mano? A galera devia estar usando a droga, os entorpecentes fudidos naquele bar de motoqueiro ali, brother. E, ó, e digo mais, hein, cara, onde um bar de motoqueiro redneck vai se misturar com uma galera que é cowboy? Nunca ia acontecer aquilo, muito bizarro, brother. Mas já fiz na hora.
Eu acho demais a hora que ele fala assim, o motoqueiro chega assim, vocês são hipsters, aí o Sonic fala assim, como você se atreve, tipo, mal face, tipo... Muito bom, mano.
Exatamente. Da onde os caras tiraram o hipster, né, mano? Essa é a pergunta, né, velho? Cara, e é ali que começa o lance dele meio que pausar, né? Fazer o efeito do Mercúrio, né? E eu acho que é a primeira vez, é ali que acontece isso daí.
É tipo, é o Mercúrio overpower, né? Porque ele literalmente paralisado todo mundo, né?
Muito bom, mano. Sim, eu achei bem foda. Eu falei, caralho, mano, quando eles apresentam isso, eu falo, agora agora fudeu. Agora como é que, pra onde vai esse filme, né? Porque se ele tem, se ele tem essa velocidade...
Não, mas é bom demais, cara. Muito engraçado, mano.
Bem feito, bem feito. Bem feitinho, assim. As ideias são bem feitas aí. Aí é isso que dá, né, mano? Você vai fazer um filme de personagem. Vamos citar o Mario aqui, né, meu? O filme do Mario é uma cagada inacreditável, tá ligado? Inacreditável a cagada é. E esse filme não, eles conseguiram trazer pro real e fazer uma coisa engraçada, leve, leve pra caramba, porque não tem o Jim Carrey como vilão, ele não quer dominar o mundo, em nenhum momento ele quer isso, ele só quer caçar o bicho, só isso, só. E mostrar que ele é melhor, só. Não tem mais nada, mas tem aquelas pitadas de vilões clássicos, e vilão bocó de tudo, que é colocado, tipo, ele faz dancinha, ele coloca lá, tipo, quando acaba a luz, é o disjuntor do laboratório do mal, tá ligado?
É. Total.
Tem tudo em cima do disjuntor tá escrito Bad Nix também, que é como a galera se refere aos robozinhos dele nos jogos também.
É o da abelhinha, né? Da primeira fase lá. É, os Bad Nix.
Os coadjuvantes, todos eles estão muito bem. E aí quando entra um outro ponto, que é o lance da cunhada do cara lá, a cunhada também vai...
Nossa, eu achei sensacional, cara, a hora que ele chega na casa da cunhada dele lá. Achei muito bom, mano, toda aquela sequência. Até depois da treta aí, eles falam assim, nossa, a minha irmã, aí mostra a menina correndo em volta da mesa.
A mulher amarrada.
A mulher amarrada, né? Nossa, sim. Muito bom.
Eu só queria entender por que ela odiava o cara desde o começo, né?
Ela tá puta com a vida e tá descontando no cara. Só isso, só. O cara deu a brecha também, tá sendo procurado pelo FBI, pela Guarda Nacional, pela puta que pariu.
A hora que ele chega é muito bom. Ela começa a gritar, fazer um escândalo. Mano, eu só dava risada nessa hora.
Sim, sim. E quando ela desmaia, quando vê o Sonic, eu acho foda demais. Ela desmaia, tá ligado? E depois começa a gritar com a filha, que tá do lado também. Fulana, você, não sei o quê. Como é que é?
É muito bom. Ela fala assim, vem
você
aqui.
Você é cúmplice de traição.
Não, ela chamando a filha cagando pra ela indo buscar o tênis lá pro Sonic.
É, que incrivelmente ela tinha um tênis exatamente do tamanho de um porco-espinho alienígena, né? Incrível. Exatamente.
Ah, mas aí eu já tinha embarcado, né?
Não, mas... Mas na hora que ele que ele, o Sonic tá deitado lá e ela olha pro pé dele, você já mata. Fala assim, aí que ele vai ganhar.
Ah, sim, o tênis. Então, eu vi, você vê que os tênis dele são uns tênis furados, fala, cadê o tênisinho vermelho?
Exatamente. E aí esse tênis, aparentemente, é indestrutível, né? Porque
ainda vem com meia, ainda vem com meia.
Pode crer, vem com a meia. Vem com a polaina, né?
Polaina.
Com uma polaina, né, velho? E o da hora que ele vem real e aí vai pro pé, já vira um desenho. Já, né, velho? Que da hora.
E o The Rock Presidente?
The Rock Presidente.
Isso aqui, eu acho que foi premonição do filme, hein, cara?
Foi. Vai, porque eu não duvido mais. É, vai ser assim, é The Rock lá nos Estados Unidos e o Luciano Huck aqui no Brasil.
Nossa.
É. Puta merda, mano.
Nossa.
É bem por aí, meu.
Vamos pros Estados Unidos.
É Luciano Huck presidente, e o vice é o aquele menino do pagode que esqueci o nome, Thiaguinho. A chapa é essa, pode ir pá. Lá nos Estados Unidos é The Rock e Vin Diesel como vice. Segue o barco, vambora, Pedrão.
Não, eu queria fazer uma outra reclamação aqui. Que a hora que o Robotnik tá dançando lá... Porque, caralho, não era a musiquinha dele original, cara.
É. Pode crer, podia ser.
Então, é isso que eu não entendo, tá ligado? Mano, nos filmes, assim. A música, eu ainda prestei muita atenção, ela, tipo, muito longe, ela lembra um pouco, assim, mas... Ah, velho, se era original, tinha sido sensacional aquela cena. Que já foi boa, né? Ele falou assim, lógico que eu quero o café com leite, eu amo seu café com leite. Tipo, é a única vez que ele elogiou o cara, ele gritando, parecendo que ia matar o cara.
Mas é da hora que o cara aparece do nada, né?
Não, é muito
cara, bom. O cara simplesmente aparece ali, velho, ele dá aquele berro dele. Tipo, cara, como assim, mano? Porra, mano, Jim Carrey tá demais. Ô, Nate, vamos aproveitar também, mano, dá a sua crítica também, porque o Pedrão também tá aceitando a porrada, o que que você tem?
Mas é que vocês viram que minha reclamação é só com a questão da musiquinha, né? Porque
sim.
Não tem outras.
Eu queria fazer uma crítica, na verdade, à moral do Sonic. Eu queria dizer aqui que ele arruinou os sonhos de um homem, porque ele basicamente convenceu um policial que
a
tinha
desistir
um sonho
da carreira,
né? De carreira em São Francisco, cara. Não, não, fica aqui nessa cidade pacata, fica aqui em Uberaba comigo, filha da
puta. Me adota.
Me adota ainda.
Porra, mano, mas esse cara, vamos falar a verdade, né? O Lorde Rosquinha, esse devia usar umas paradas pesadonas, mano. E deu uma abstinência nele. Porque, mano, como é que você larga o trampo de São Francisco, fica em Uberaba e adota um porco espinho, tá ligado? Você já tem um cachorro, tá ligado? Tipo, mano, é um porco espinho alienígena. É foda, né, velho?
E que deixou bem claro que ele é tipo uma criança e virou o filho deles, né?
Mano, muito bizarro.
Mano, um bagulho que eu achei bizarro no filme, sim, embarca, mas quando você para pra pensar um pouquinho, são os caras do governo. Tipo, mano, os caras de governo mais aleatórios.
Porra que a polícia vem aí,
cara, mano. Deu o cartãozinho da C&A ali de presente no final do Paris 6,
né? Ainda tentou espiar a porta fechando, é, era um general de 5 estrelas,
os
velho.
Mano, os caras muito loucos, velho.
Esse velho não parecia aquele velho daqueles filme do piloto sumiu, que era sempre...
É, exatamente.
Parecia muito ele, cara. Falei, não é possível, esse velho já morreu, cara. Ele deve ser um sobrinho dele, não é possível.
inclusive, eles estavam assistindo um filme do Leslie Nielsen na TV, enquanto o Sonic espiava
ali. Sim, tava. Depois do Máquina Mortífera.
Exato. Máquina Mortífera não, do
Velocidade Máxima. Eu sempre confundo Máquina Mortífera com Velocidade Máxima.
Cara, e mais bizarro, vocês querem bizarro, coisa bizarra? Eu vou falar que é bizarro. Bizarro é que no final, então o Sonic tá dentro da bolsinha e o cara entra e fala, mano, tem uma criança aí, ó.
Não, vai falar, mas não é minha, não.
Não é minha, não. Não, ela gosta de ficar aí, tá ligado? Aí a galera fica, caralho, como assim, né, mano? Vai começando a dar uns passos pra trás, aquilo foi bizarro demais. E o Sonic lá dentro, mano, galera, não consigo respirar aqui, mano.
Você vê que o filme não é só pra criança, que ele tem umas piadas, mas, tipo...
Tem.
Tipo, isso aí, mano. Assim, mas é muito bom.
A piada do Vin Diesel. A piada do Vin Diesel, criança não vai pegar, né, meu camarada? Aquela piada do
Velozes. Não, de nenhum. Né, referência de nenhum filme criança vai pegar, que é só filme.
Mano, quando ele põe a cabecinha pro fora e fala: é, eu tô me sentindo Vin Diesel, família em primeiro lugar, mano. Porra, velho, eu ri, mano. Mas eu ri. Nossa, alto.
Muito casa, bom, mano. Muito bom.
Eu tenho que aplaudir aqui pro Robotnik, na verdade, porque quando eles estão fazendo aquela cena de perseguição no meio da cidade, ele não atira em nenhum carro que tem alguém. Ninguém morre nesse filme, no meio do desastre.
Mano, mas tinha um ônibus no meio de um cruzamento, você vai me falar que aquele ônibus não tinha ninguém.
Cara, eu pausei o frame e não tinha nem motorista naquele ônibus.
Ah, mas...
O que será, né, Lê?
Não, então, mas é que assim...
Explodir, né, meu camarada? Ó,
a minha anotação na minha pauta é a seguinte, o Robotnik matou mais gente que os Chitauri em Nova York. Por quê, mano? Até parece
que... Porque o Sonic é da DC e o Zack Snyder tá atrás de tudo.
Não, mano...
Zack Snyder novamente, né,
mano? Você vai falar que não morreu ninguém ali naquela brincadeira, velho?
Meu camarada...
É de duvidar mesmo.
Meu camarada, eu vou falar uma coisa...
É que o filme não pode mostrar, né? Mas, porra, com certeza, velho.
Ah, e teve a brincadeira que teve também no Aves de Rapina, né, Pedrão? Que ele começa o filme, já tá no final, e ele fala, opa, peraí, vou explicar aqui pra vocês o que aconteceu, e rebobina o filme todo.
É que o do Aves de Rapina eu gosto, que ela fala assim, não, peraí, deixa eu voltar pra te contar a
dois
história.
2 minutos.
Aí, 4 minutos antes, né? Eu acho isso muito bom. Mas tem essa mesma pegada.
Cara, é assim, ó, tipo, a gente tá falando bastante aí, mas o filme é bem simples, não tem muita coisa que falar, na verdade.
Mano, o filme, ele é bem padrão, né? Se você pegar, assim, o He-Man do... Como é que chama o loirão lá?
Oh, não fala mal desse filme, mano.
Não, não vou falar mal, Dolph Lundgren.
Nossa,
He-Man, não fala mal, Mario. O próprio Encantada que a gente falou aqui no começo. Uh-huh. Que mais? Smurfs, Pica-Pau.
Ai, cara, o Pica-Pau eu nunca assisti, mas Smurf eu assisti.
Também não.
É ruim, mano. Smurf e Garfield, puta que pariu, velho. É ruim pra merda, velho.
Não, então. Mas eu tô falando assim, é a mesma história. Tipo, é os bichinhos que vêm parar na Terra. Bichinho, o Dolph Lundgren, um loirão de 2 metros de altura, não é um bichinho. Mas vocês entenderam. Eles vêm parar na Terra e tem que voltar pra casa. É meio que a mesma história em todo.
Dá altas merdas.
Altas aventuras, né? Porque é sessão da tarde.
Ô, Nate, você gosta aí de Smurf ou de Garfield, cara?
Cara, eu lembro de assistir o primeiro filme do Garfield há muito tempo e acho que eu nunca quis chegar mais perto. Essa é a minha decisão.
Puta, eu adorava o desenho, cara.
Cara, eu nunca gostei de Garfield, velho. Nem do quadrinho, ó, mano. Me julguem, mas eu nunca gostei.
Ele me lembra bastante bastante, mas não... É... Não, mas então, mas é bem na... O Garfield não, que o Garfield já vive na Terra. Mas Smurfs, esses filmes, mano... O próprio... O Pokémon não. O Pokémon, ele meio que cria um mundo próprio, mas o resto do filme é, tipo, tudo igual esses filmes, assim. É só pra se divertir mesmo, né?
O Smurf tem o Neil Patrick Harris, não é isso?
Tem o Neil Patrick Harris, exatamente. Uhum. Então, um negócio que eu queria ver nesses filmes, assim, que fazem isso, era, tipo... Um dia, uma vez só, alguém fazer um filme que se passa no mundo do jogo, mesmo no mundo dos bichinhos, sabe?
Com uma pessoa live action no meio.
Não, podia ser, por exemplo, se nesse filme, no final do filme, o Robotnik vai parar, em vez de ir parar na Terra dos Cogumelos, vai parar na Terra do Sonic lá, que ele aparece no começo, e aí no final o Tails vem buscar o Sonic na Terra pra ajudar eles, que o Robotnik tá atacando o terror...
Mais ou menos vai ser isso.
Não, então, mas aí o segundo... Mas aí o segundo filme se passar totalmente na Terra do Sonic, sem...
Pode ser isso daí,
sem
cara,
ator humano, só o Jim Carrey, sabe? Eu acharia foda, cara, porque não tem nenhum filme que faz isso. Com esse...
Não, sempre... tem um filme chamado Cool World, com Brad Pitt. Nossa. É bem antigo esse filme. Depois você procura o filme...
Não, mas eu tô falando dessas adaptações de bichinho.
Ah, tá, de adaptação, mas ele é um filme baseado naqueles cartoons no ar, tá ligado? E o Brad Pitt é um detetive que entra dentro do mundo do cartoon. É bem legal o filme.
Ah, não, então. Eu tô tentando lembrar algum outro filme que faz isso de trazer os bichinhos pra...
Porra, Space Jam, caralho.
Looney Tunes de Volta Ação.
O Looney Tunes de Volta Ação é chato, mas o Space Jam é maravilhoso.
Como é que é?
Oh, treta.
Eu tenho a oportunidade de ver o Brendan Fraser ver o Patolino explodir a cara dele. Se fala que esse filme é ruim.
Ah, cara, eu assisti há
eu não assisti.
20 anos atrás e eu achei fraquinho, hein?
Caralho, já tem 20 anos o Looney Tunes de Volta Ação?
Ah, nossa, tem uns 20 anos.
Não, pode. Não é possível.
Pode.
Caralho, velho pra merda então, mano. Pelo amor de Deus.
Não, você tá velho pra merda, sim. Pode ficar assim.
Merda, de 2003.
É, ó.
Meu Deus do céu, 17 anos de filme já, meu camarada,
tá ficando, tá... É só você procurar Brendan Fraser, você vai entender que o filme tá velho mesmo.
É,
vai.
Verdade.
Agora, o Space Jam é um exemplo a ser seguido, cara. Que filmaço, mano. O Space Jam 1, você tá louco, eu assisti no cinema, porra, a idade sendo entregue. Mas, caralho, o Space Jam é muito bom, cara. Puta...
Não, o Space Jam é demais, cara, nossa. Eu lembro que eu tinha um jogo de PlayStation, eu amava o jogo de PlayStation.
Sim, da hora mesmo.
Tanto quando, que tipo, eu jogo...
Poder do foguinho.
Eu jogo NBA até hoje que sai por causa dessa época.
excelente. Mas vamos voltar pro Sonic aí, meio que pros finalmente, porque o final do filme é bem legal, mano. A trilha sonora, o lance que eles refazem o filme no gráficozinho
do Mega Drive. Jogo, nos créditos, nossa, maravilhoso.
Assim. Caralho, maravilhoso demais, cara. Muito, muito bem feito. Eu bati palma. E você vê que já tem uma construção de universo, né, cara? Porque é seguindo o lance da Marvel mesmo.
Nossa, eles apostaram legal na sequência.
Apostaram legal aí na sequência e duas cenas extras aí no filme, né? A do Tails e a do Robotnik. Do Robotnik primeiro e depois a do Tails, né, cara?
Então, e assim, o filme é meio que um filme de origem do Sonic mesmo, porque é o que eu falei. Uhum. Se eles seguirem esse negócio que eu falei, o próximo filme vira o jogo mesmo. Só que algumas coisas dão dicas de que o filme não vai se passar no mundo do Sonic, vai se passar, tipo, na Terra mesmo. Porque, por exemplo, lá onde ele tava no começo do filme é a Green Hill Zone, só que o nome da cidade é Green Hills, né?
Exato.
Então, provavelmente, não vai chamar Green Hill Zone. É, a mesa de
ping-pong
tá escrito
Hilltop Road,
né? Que tem a Hilltop Zone também. Então, e dos mundos lá que o Sonic fala que não pode ir, tem os mundos, cita até as esmeraldas lá no mapinha dele, e tem uma fase de Sonic que é, você fica numa bola quadriculada pegando as bolinhas que ele só
sim,
fica,
sim.
E tem lá
a fase bônus,
tem lá no mapa dele essa fase bônus, é um dos mundos que ele já foi, que ele não pode voltar mais.
Sim.
Então,
ele cagou, deve ter cagado na porra do mundo.
Fez merda. Então, isso são algumas dicas, assim, de que provavelmente vai continuar na Terra, né? Mas eu queria ver o mundo do Sonic, assim, como nos desenhos, né? Nos desenhos não tem esse negócio.
É, vamos ver aí o que vai ser aí. Agora tá tudo parado, né? Não tem...
Não.
A galera não tem mais esperança nenhuma, né? Porque os caras fizeram aí, mas não sabiam que ia dar essa cagada toda que aconteceu aí.
Exatamente.
Então a gente tem que esperar aí o que vai ser. Vai tudo ser reinventado. E acredito, agora não sendo pessimista, tentando ser o mais realista possível, que muitos desses projetos que foram financiados aí pra trás, alguns filmes de super-herói, esses filmes de nicho aí pra tentar pegar uma galera, ou na nostalgia, ou uma galera mais nova, muitos desses projetos vão ser cortados, cara, porque agora os caras vão apostar mais no que vai dar dinheiro mesmo, trazer bilheteria, tá ligado? Eu acho que eu vejo por aí mesmo, o futuro vai ser isso daí. Talvez um segundo filme do Sonic possa acontecer, mas não com tanto glamour como foi esse primeiro, falando bem a real mesmo.
É possível, né, mas... Sei lá, talvez uns...
É porque ele não tem muita motivação, né, Pedrão? Não tem muito uma base de fã tão grande. Eu acho que daqui pra frente, agora, os caras vão repensar, tá ligado? Um filme como Morbius, que vai sair agora, talvez não sairia no futuro, entendeu? O filme já tá pronto, já.
Sim, sim.
Mas agora, na atual conjuntura do mercado, e agora só tô falando de Hollywood mesmo, né?
É, mas é que você falou da questão de dar dinheiro, né? Mas é que, por exemplo, o Morbius, eles provavelmente estão apostando que vai rolar que nem o Venom, né?
É que não, mas veja bem, a galera tinha dinheiro pra assistir o Venom, tá ligado? É isso que eu tô querendo faltar. É tipo, a galera tinha dinheiro, vai. Eu mesmo ainda tinha dinheiro, eu até comprei o Blu-ray por causa, vou continuar minha coleção. Na atual, hoje, tipo, no futuro, a galera não vai ter.
Então, mas isso, assim...
Óbvio, eu vou segurar o dinheiro pra assistir
não,
um
mas
filme
é que isso, assim,
Homem-Aranha, tá
ligado? Isso se expande pra qualquer coisa, não só Hollywood. O mundo inteiro assim, vai ter que se adaptar a isso. Então, talvez, de repente, o cinema, como muitas outras coisas, fique mais barato agora por causa disso, sabe?
Pode ser também.
Então, o mercado vai ter que se adaptar, e não só o mercado de Hollywood, como todo o mercado de qualquer coisa. O de arroz, o de feijão, o de brinquedo, tudo vai ter que se adaptar. Então, talvez continue normalmente a indústria quando tudo normalizar e não, sabe?
Eu compraria um bonequinho do Sonic. Porque
nossa, total, velho. Total.
Eu vou deixar de você, Nate, de você.
Cara, tá faltando o bonequinho aqui do Sonic, eu vou te falar.
Ele batendo o pezinho ainda, eu quero. Olhando pro relógio, assim.
Sim, relógio. Batendo o pezinho, pode crer.
Saiu uma versão do Mega Drive, quando eles fizeram esse Mega Drive novo, que tem um Sonic. Que tem um Sonic exatamente nessa mesma posição aí, cara. É muito foda. Aí, só que ele tá com um Mega Drive pequenininho do lado dele. Depois pesquisem aí que vocês vão ver.
Eu quero falar, antes da gente encerrar, do Sonic Super Saiyajin Deus Super Saiyajin que aparece no final.
Caralho, verdade,
que mano. O Super Saiyajin Blue, né? Muito bom, cara. Eu achei que ele ia ficar amarelo aquela hora. Tava esperando só.
Ah, ia virar o Tails, porra.
Não, é porque tem o Super Sonic, né, amarelo. É,
quando ele fica com as esmeraldas.
É, quando pega as esmeraldas. Mas, pra mim, nem lembrou o Super Sonic. Me lembrou Dragon Ball Z mesmo, né? Porque saindo o raio dele, eu achei que ele ia ficar amarelo, cara. Achei muito foda.
Ficou pistola, hein? Ficou pistola ali, mano.
Só faltava a luta durar uns 20 episódios e flutuar pedrinha.
Explodir a Terra no final, né?
Exato.
Explodir São Francisco, o Robotnik já tinha explodido.
O que é chamar alguém de amigo, hein, cara? Que beleza,
né? Nossa senhora, né? Mexeu com a família, que é Van Diesel, caralho.
Excelente.
E no finalzinho aí, né, o que a gente falou, a musiquinha do Green Hill Zone no pianinho, né?
Isso.
Sensacional, cara.
Isso eu achei muito legal, cara. Quando começou a tocar, meu ouvido já me puxou. Sabe quando o ouvido puxa?
Não, eu tava esperando, porque eu falei do tema de Sonic Mania que tocou no começo, mas eu não conhecia. Eu peguei isso na internet, porque eu não... eu não joguei. Eu não vi Sonic Mania, né? Eu não joguei. Eu peguei isso curiosidade.
Fica uma dica pra galera, né? Tá de graça na live aí. Corre aí que ainda dá tempo de pegar.
É mesmo?
Tá na live, tá de graça.
O quê? Na Steam?
Não, na live. Na live do Xbox mesmo.
Ah, tava, eu não tenho.
Tava de graça lá, então quem tem, corre ainda que dá tempo ainda que tava... Eu não sei se era... É do mês de março, então dá tempo ainda. Corre lá que tá de graça.
E aí eu não vou pegar.
Que teve? Eu perdi na PSN, fiquei maluco, velho, quando soltou. Já soltou na PSN já. Aí eu perdi, eu falei, puta, mano, eu queria ter esse jogo. Aí apareceu agora na live, eu falei, opa, é nóis. Já baixei. Jogaça. A Belinha tá louca pra jogar. Eu tenho o Mega Drive aqui, né? Tenho o Sonic 1 e 2, eu acho que eu tenho o 3 também. Se pã, eu vou iniciar ela no Mega Drive. Mas aí com o Sonic Mania... Não, com o Sonic Mania você não precisa mais, tem tudo lá. E é só jogar e ser feliz.
Curiosidades, o Sonic chama o Robotnik de Eggman, né? Porque...
Eggman. Mas por causa dos drones.
Por causa dos drones, né? E Eggman é porque, assim, no jogo japonês ele é o Dr. Eggman, né? Uhum. E no americano ele é o Robotnik. Mas em alguma adaptação aqui dos jogos americanos recentemente, ele ficou como Dr. Eggman Robotnik. E aí agora ele é Eggman Robotnik em todo lugar. O Sonic aparece... Que é um meme, um desenho escrotaço do Sonic que ficou famoso na internet. E ele aparece no filme, que é o desenho que o Crazy Carl faz do retrato Sonic. Ele faz o Sonic, né? Os anéis, eles funcionam como portais no Sonic 1, 3 e no Sonic Mania, né? Então, isso aí não foi adaptado pro filme. Nos jogos, ele já funciona como portal mesmo. Uhum. O Gary Chalk, que ele já dublou o Grounder e o Robotnik nas séries, em alguns jogos, ele aparece como um dos agentes do governo lá, né?
Só... Caralho, que da hora, velho.
Ele é o dublador do Grounder, pra quem já viu a série, já viu o desenho, o quadrinho. Ele é o robozinho que tem a... que escava, como é que chama? Aquela... não é furadeira?
Escavadeira.
É um negócio assim. Esse é o Grounder. E pra fechar, no começo do filme, aparece a galerinha seguindo o Sonic lá. Aquela é a tribo Equidna, que é a tribo do Knuckles.
Do Knuckles, exatamente.
Uhum. E aí eu vi um lugar falando que mais especificamente é o Clã Nocturnos, que são os vilões do jogo Sonic Chronicles The Dark Brotherhood, que é uns Knuckles pretos, assim, tipo um clã que é malvado dessa tribo.
Clã sinistrão.
Exatamente.
Inclusive o Sonic Knuckles, ele é o último jogo de Mega Drive que saiu do Sonic.
E fica a esperança aí dele aparecer, né? O que ninguém quer que apareça é o Shadow, né? Que é o Sonic preto de patins que atira com uma metralhadora. Esse ninguém
quer que apareça. Ah, eu acho que não, porque essa aí é a versão PlayStation, os caras não vão.
Exatamente. Mas o Knuckles podia aparecer também, né? Seria... Tanto o Knuckles quanto a... Tem a coelhinha lá.
Minazinha,
que é meio android. Esqueci o nome. Eu adoro ela porque o quadrinho que eu tinha era a origem dela. Eu não vou lembrar agora.
Ah, e agora eu também tô fudido, que eu só lembro até o Knuckles.
Deixa eu só pegar o nome dela antes da gente ir, porque eu gosto pra caramba. Cara, a galera do Sonic, inclusive, é muito legal no quadrinho, cara. Eu gostava bastante do quadrinho. Deixa eu achar o nome da coelha rapidinho.
Ah, a Cream?
Como?
Cream?
Não. É Cream? É que ela é meio ciborgue, é ela?
Eu acho que é.
Ah, não era assim em português, cara. Deixa eu ver se aparece aqui, pera aí. Sonic Coelha, eu coloquei, deixa eu ver. Cream a Coelha, não, tá como Cream. Não era esse o nome dela no quadrinho. É que quadrinho anos 90, 80 também. Eles faziam umas cagadas com
era
os nomes,
né? Era meu camarada.
É porque também não tá com a cara da Cream essa versão nova aqui. Não vou saber. Deixa eu ver, só um...
Pô, a galera pode mandar nos comentários aí, Pedrão, pra te ajudar.
A galera que nunca comentou nos nossos podcasts, comenta isso. Olha, achei o quadrinho, ainda é a capa do quadrinho que eu tinha, cara.
Meu Deus, agora
eita
vai.
Porra. Pera aí.
Senta que lá vem a história, Nate. Senta aí.
Cautian Bunny, porra.
Bunny
a coelha. Eu acho que tá bem óbvio.
Então, basicamente, o nome dela é Coelha a Coelha, é isso?
Coelha a Coelha.
Coelha a Coelha. É, o nome dela é de mim.
É tipo... Galinha Chicken Little, né?
Basicamente. Exatamente. Caraca. Cara, esse quadrinho era muito legal. Eu vou ver se o Beto tem ele pra eu pegar ele de volta.
Vai fazer igual eu, pôr na...
Não, eu vou ler.
Quadro. Vou pôr no quadro,
Pedro. Eu vou mandar pra vocês no WhatsApp a imagem.
Mande aí. Imagens, eu quero imagens.
Maravilhoso esse quadrado.
Eu posso fazer só mais uma crítica agora que eu lembrei?
Porra, Nate, por favor, cara. Você tá aqui pra isso, meu camarada.
Agora, não é nem uma crítica, é só uma coisa que me deixou muito confuso, que como é que a pessoa que mais tem recursos no governo americano constrói os drones de maior tecnologia que quebram na paulada?
Pode crer, né, mano?
O cara joga um vaso no drone, ai, quebrei, putz, parece que comprou no AliExpress o negócio.
Realmente é de se pensar.
É, pode crer, igual aquela garrafa, né, que não quebra na cabeça do cara.
Mas
né,
é que o Sonic Exato. Não tem força. Tanto que
ele tem velocidade, ele dá
não,
pra
quebrar. Não, mas mesmo assim, você vê a hora que ele soca o cara nem sente.
Pô, agora tem uma parada bem da hora que eu achei, que o Pedrão citou aí dos anéis, né, anéis mesmo, né, cara. Quando eles caem no chão e faz o barulho do jogo, cara. Sim, que demais escutar isso no filme, cara. Porra, que coisa bacana. Os caras botar essa sutileza, né, meu? Então.
E aí, ele sempre faz quando, tipo, ele tá com a bolsinha, ele cai no chão e elas caem em volta. Então, parece exatamente o joguinho quando ele tropeça.
Parabéns pros caras aí nesse bom ponto. Eles me ganharam nesse ponto aí. Eu achei da hora. Bem, bem feito essa parada toda.
Agora, tem um filme de bichinhos que não traz os bichinhos pra vida real que eu vi na lista aqui agora.
Qual que é?
Angry Birds.
Puta merda.
Caralho, ia ser muito bizarro, brother. Puta, os passarinhos sem corpo, só cabeça. Caralho, como é que ia fazer
exatamente
isso, mano?
Mas é um filme que não faz isso. Mas é...
O filme do Playmobil conta nesse caso?
Ai, cara, que você conseguiu assistir esse filme,
mano?
Eu não
assisti.
Caralho. Não, eu só vi o trailer mesmo.
O filme do Playmobil, ele é invertido, né? É a mina que vira Playmobil e segue. Lego Movie também.
Exatamente, Lego Movie.
Mas
o Lego Movie é uma maquete.
Mas o do Lego Movie é só o menino imaginando, né? Não é que ele foi parar no mundo do Lego, né?
É
só o menininho imaginando a história, né?
É, do Playmobil acho que conta pra essa inversão aí,
é,
Pedro.
É mesmo? Do Playmobil eu não vi, eu quero ver.
É, eu não vi também não. Então eu acho que vou corrigir esse erro aí. O Sonic tá quebrando uns tabus aqui, viu, meu camarada? Senhores, chegou a hora, então vocês pensaram que ia escapar, principalmente o Nate. Ô, Nate,
diga.
Vou começar por você aí. Vamos indicar aqui na tropa, né? Vamos aproveitar que tá todo mundo de boa. Eu espero que todos sejam de boa. A primeira indicação é fiquem em casa, viu, galera? Fiquem
isso
em
aí.
Casa, exato. Então, vamos aproveitar que tá todo mundo em casa e a galera que gosta de podcast sempre tá esperando aí uma boa recomendação. E agora, nada mais do que nunca, né? A gente tem que recomendar o máximo de coisa possível. Além do filme do Sonic, o que você traz aí pra galera, Nate?
Eu vou cavucar muito fundo agora no filme do Sonic, que tem aquela cena no começo com os generais. É, um deles é o... Ele fez um general na série Battlestar Galactica.
Caralho!
Nossa!
É. Você tem uma de Jovem Nerd agora, hein, meu camarada?
Foi mal. E aí...
Fez igual eu pra linkar as coisas com Agents of S.H.I.E.L.D.
Aí, mano, fica aí minha recomendação, então. 5 temporadas aí, Battlestar Galactica. Assiste a minissérie antes, depois vai pra série. Vocês estão de quarentena, né? Você vai reclamar de série longa agora? Senta a bunda e é uma série de ficção científica maravilhosa, é isso.
Show de bola, Nate. Pedrão, chegou a sua vez, meu camarada. Estou curioso para saber o que você vai aprontar agora.
Então, na minha pauta eu tinha colocado Detetive Pikachu, né? Pokémon Detetive Pikachu, mas a gente já falou dele. Eu vou falar de outros dois filmes maravilhosos de videogame, que a gente tem podcast deles ainda, que é Street Fighter e Mortal Kombat.
Agora me arrepiei todo. Na verdade, nós não temos Mortal Kombat, nós participamos.
Exatamente, lá no
convidados.
No Deu a Volta, mas assim como Deu a Volta dominou o nosso podcast aqui, a gente deu uma dominada lá.
A gente deu a volta e dominou o deles também.
Exatamente. Então, assiste o Street Fighter. Só que o Deu a Volta tá fora do ar, então não vai dar pra ouvir o episódio de Mortal Kombat.
Vamos tentar salvar isso daí. Fala com o Gask lá.
Não, ele tá pra voltar já. Ele já tá pra voltar.
Tá?
Eles estão no Anchor. Tá, o site tá fora do ar, mas talvez o feed esteja no ar. Dê pra baixar nos agregadores.
Depois olha aí, eu, galera.
Então, depois eu vou procurar. Então, bom, assiste os dois filmes, os primeiros, tá? Não vai assistir aquela merda da Chun-Li, nem Mortal Kombat Aniquilação, A Ressurreição, não. O primeiro. E depois escuta o podcast da Tropa e o podcast do Deu a Volta de Mortal Kombat, que é maravilhoso.
Oh, ótima recomendação. Parabéns, Pedrão. Olha, eu acho que eu vou pela primeira vez, eu vou sair do tema do filme. Vou sair do tema do podcast, no caso. E recomendar uma parada que, cara, que felicidade é descobrir isso. Primeiro eu quero agradecer o Pedrão por me colocar nesse mundinho. É, não, calma, vai devagar, pô. Deixa eu fazer tudo bem. Vai devagar, pô. Tá todo mundo com tempo. Eu quero agradecer o Pedrão por ter me colocado nesse mundinho. E como é saboroso. Eu tô usando há algum tempo que sobra aqui dessa minha quarentena maluca pra ler Dragon Ball, galera. Porra, quem não tem a oportunidade de ter na mão o quadrinho, vai no scan mesmo, dá um jeito. É soberbo, cara. Ele é eu não fujo tanto do tema do filme, cara, porque é praticamente uma sessão da tarde. Cada quadrinho é uma sessão da tarde. É um filme de sessão da tarde que você vai saborear, vai dar boas risadas. É aquele humor leve, maroto pra caramba. E, meu, sensacional. Parabéns. Obrigado, Pedrão. Vou atrás de Dragon Ball, porque realmente é uma obra excelente. Bola então, senhores, chegou a hora aqui, Nate, sabe que hora que chegou aqui, brother? Chegou a hora de fazer mais um jabá, vamos fazer mais um jabá todo de rec. A gente não recomendou ele, eu geralmente recomendo, não vou puxar seu saco, mas eu vou deixar um espaço bom pra você falar com os nossos nobres e queridos ouvintes, que quiçá pode ser os seus também nobres e queridos ouvintes. Então, vende aí o seu peixe pra galera, Nate.
Obrigado mais uma vez, André, sempre bom reforçar aí, galera, vocês ouvirem o Tô de Rec, um podcast com alma universitária, se jogando no mundo, tentando lidar com as periculosidades da vida e assistindo um filme legal de vez em quando. E tá aí nas plataformas de podcast, a gente tem Twitter também, que é o @todrec_. É incrível como a gente não consegue achar a rede social só todrec pra gente, que roubaram todos os nomes, não é possível. Até e-mail a gente teve que colocar no número na frente também, mas tudo bem.
Caraca!
Mas é isso aí, galera. Assinem nossos feeds, a gente vai lançar programa nessa quarentena pra encher o saco de vocês. E lavem as mãos e fiquem em casa e cuide da sua família.
Excelente, excelente. Boa noite. Pedrão, olha, vou dar a volta aqui, cara, de novo fazendo jabá pro Deu a Volta, né, cara? Puta, a gente tá querendo muito que os caras voltem. Então, por favor, Pedrão, solte aí pra galera como encontrar a Tropa.
Vamos lá. Se você gostou desse episódio, manda e-mail pra gente, sugere pauta aí pra gente gravar. A gente tá precisando de dicas aí nessa quarentena, tá todo mundo caçando pauta, o que assistir. É tropadercia@gmail.com. Você também pode acompanhar a gente em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, @tropadercy. Pra ouvir nosso podcast, qualquer agregador aí da sua preferência ou no tropadercy.com.br. E nessa quarentena eu tô fazendo live praticamente todo dia, de noite, de madrugada, jogando Dauntless. Entra aí nas redes, tá na Twitch, no YouTube, no Facebook. E se você tiver joguinho, entra lá pra jogar comigo também, se quiser. Tamo junto, é isso aí.
Show de bola, Pedrão, o garoto das lives. Pedrão, não podemos esquecer também o Colabora Aí pra galera. Eu sei que estamos em tempos difíceis, então tem o Colabora Aí se você gosta do nosso projeto, do nosso trabalho. Dá uma ajudinha aí pra Tropa. Pedrão, qual que é o esquema do Colabora Aí? Vamos passar pra galera também?
Se você gosta do trabalho da Tropa Dercy, quer apoiar a gente, dá uma força pra gente continuar sempre, colabora.ai/TropaDercy. Entra lá, tem várias recompensas a partir de R$1, dá pra ajudar a gente. Escolhe a recompensa que você prefere, dá essa força pra gente continuar fazendo, pra gente trazer mais conteúdo pra vocês. E é isso aí, se você não puder colaborar, você só apresentar a Tropa Dercy pro amiguinho, já tá bom demais da conta, só.
E se tá. Bom, chegou a hora então de agradecer. Eu quero agradecer aqui a participação do Nate. Nate, muito obrigado, cara. Seja novamente aí bem-vindos aqui à tropa. E, é claro, também, tiver de boa aí, vamos chamar também pra gravar aí outros futuros podcasts. E também estamos à disposição aí pra estar lá no Tô de Rec.
Maravilha, eu agradeço sempre a oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês, gente.
Show de bola, Pedrão, o cara que não tem problemas nenhum. Mentira! Ah, muito obrigado, brother. Até o próximo, até daqui a pouco, se Deus quiser.
Tamo junto, valeu, galera. Até a próxima.
Show de bola e a vocês, nobres e queridos ouvintes, o nosso muito obrigado se chegou até aqui, um guerreiraço. E fica aí o lembrete, fiquem em casa e escutem a tropa. Até daqui a pouco, eu não vou falar nem semana que vem, vou falar até daqui a pouco, nós estamos malucos aqui, é promoção do podcast. Até lá.
Valeu, saudão, né?
Saudão do podcast, bota fora da tropa.
Este podcast foi editado por Pedro Calarissa.